Olá! Hoje a gente mergulha a fundo no mercado cripto, sabe? Foco total em Bitcoin e Ethereum, com os dados mais quentes até 20 de julho de 2025. A coisa tá tensa, né? Bitcoin naquela compressão, testando suporte e, para botar mais lenha na fogueira, 8 bilhões de dólares em PTC parados há 14 anos. Se mexeram. O que será que isso quer dizer?
Pois é, um cenário, bem intrigante. O nosso objetivo aqui é tentar sacar se o Bitcoin tem gás para buscar um novo topo histórico, entender essa força recente do Ethereum e, claro, desfazer um pouco aquela confusão sobre alt-season.
Ótimo ponto. Porque muita gente olha o gráfico ETH/BTC subindo ou vê a dominância do Bitcoin caindo um pouco e já grita, alt season. Mas as análises que a gente viu, sugerem outra coisa, não é mesmo?
Exatamente. É importante deixar claro. O gráfico ETH/BTC, ele só mostra a força do Ethereum em relação ao Bitcoin. Ponto. Não é um termômetro para todas as altcoins.
Certo.
E a dominância do Bitcoin caindo, ainda mais com o mercado perto das máximas, geralmente indica a entrada de grana nova no mercado como um todo. E parece que boa parte desse capital está indo para o Ethereum, talvez por causa dos ETFs, do interesse institucional.
Ah, então o bolo está crescendo. E o Ethereum está pegando uma fatia maior desse crescimento. Não é o Bitcoin perdendo espaço para as moedas menores necessariamente.
Isso, perfeito. Uma alt-season de verdade, aquela clássica, a gente veria o valor de mercado do Bitcoin caindo, talvez, e as altcoins menores bombando de forma geral. Não é o que está rolando agora.
Entendi.
E por falar em Ethereum, que performance, hein? Mais de 50% de alta no último mês. Tem motivos bem claros para isso, né?
Sim, as notícias foram fortes. Aquela da Sharplin Gaming falando em comprar 5 bilhões de dólares em ETH. Isso mexe com o mercado. E aquele recorde de posições vendidas alavancadas. Cheira a short squeeze, né?
Total. A pressão compradora pode aumentar muito rápido se esses vendidos forem liquidados. E tem os ETFs, claro. Os da BlackRock para Ethereum captaram tipo 547 milhões numa semana. Passou os do Bitcoin, que ficaram em 497 milhões.
Uau!
Isso mostra um foco institucional momentâneo forte no ETH. E ainda tem aquela história da Wintermute, uma mesa OTC gigante, dizendo que está com quase nada de ETH para vender para esses grandes clientes. Escassez?
Muita pressão compradora para o ETH, então. E o Bitcoin, como fica nessa história? Parece mais parado, consolidando?
É, o Bitcoin está numa encruzilhada técnica. Fechou a semana ali perto dos 117 mil dólares. E esse nível é chave porque ele está retestando, de novo, uma linha de tendência de alta, a LTA, que vem lá de trás, segurando o preço no ciclo atual.
Essa LTA é tipo a última trincheira.
É um suporte histórico bem importante. Perder ela já trouxe correções mais feias antes. Então, se manter acima é um bom sinal. Mostra que tem gente comprando ali.
E o gráfico que mais ele está mostrando? O pessoal falou de compressão, de triângulo?
Sim, as bandas de Bollinger estão bem apertadas. Isso costuma indicar que a volatilidade está baixa, mas que pode explodir para algum lado a qualquer momento. E está se formando um triângulo simétrico. Resistência lá no 123 mil e a LTA segurando por baixo. Padrão clássico de acumulação.
Acumulação? E se não segurasse a LTA, para onde pode ir?
O próximo suporte mais óbvio fica lá pelos 109.200 dólares, que foi um fundo recente e coincide com o nível de Fibonacci.
E os indicadores de volume, de fluxo de dinheiro, estão apontando para onde?
E o baixo, caindo um pouco, o que reforça essa ideia de acumulação, de espera? O CVD, que mede o volume por agressão, está com os compradores um pouquinho na frente dos vendedores, mas sem muita convicção ainda. O CMF, fluxo de dinheiro, está positivo.
E o momento? MACD, essas coisas.
Os osciladores, tipo Wave Trends, MACD, Stock, KDJ, a maioria está começando a apontar para cima, indicando que a força compradora está tentando ganhar tração. Sugere que um movimento mais forte, talvez para cima, pode estar se armando.
Interessante. E além da parte técnica, tiveram aqueles eventos, né? A venda da baleia lá, 40 mil BTC, deu uma balançada. Mas e a movimentação dos 8 bilhões em BTC dormente? Isso pesa mais, né?
Ah, com certeza. Moedas paradas há 14 anos se mexendo. Isso chama muita atenção. O interessante é que não parece ter sido uma venda massiva e imediata. Pode ser gente reorganizando carteira, preparando para alguma coisa.
Mas o fato de tirarem da hibernação O que isso pode significar?
Bom, a leitura mais otimista é que isso reduz a oferta disponível para venda no longo prazo, sabe? Se não venderam agora, talvez estejam esperando preços mais altos ou usando como garantia, sei lá. Mas tira do mercado ativo e ajuda também o cenário externo estar mais calmo, né? Cessar fogo, Irã e UA, tarifas do G20 adiadas, menos estresse de fora.
Certo. Então, juntando tudo, Bitcoin na LTA, comprimido, indicadores técnicos mais para otimistas, mas o Ethereum roubando a cena com dinheiro institucional. E esses BTCs antigos voltando à vida. Qual a foto do momento?
A foto é de um ponto crítico. O Bitcoin está ali, equilibrado nos 11,7 mil, dentro dessa compressão que grita volatilidade vindo aí. Os técnicos, na maioria, piscam verde, mas o fluxo de capital recente favoreceu mais o ETH. A ativação dos BTCs antigos é um fator bullish na oferta, sem dúvida.
E os cenários mais prováveis daqui para frente, o que a gente pode esperar?
Simples. Se rompeu 123 mil para cima, o caminho fica aberto para buscar 130 mil, quem sabe até um novo topo histórico. Agora, se falhar em segurar os 117 mil, aí a gente deve ver um teste lá nos 109.200. Uma coisa é certa, a volatilidade deve aumentar bastante em breve.
Para a gente fechar, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Esses 8 bilhões em Bitcoin acordando depois de 14 anos, bem agora, com o mercado nesse aperto. Será que esses holders das antigas sentiram o cheiro de uma alta forte vindo? Ou estão só se ajeitando para realizar lucro lá na frente numa nova máxima? O que essa movimentação silenciosa vinda de tão longe realmente significa para a confiança no futuro do Bitcoin, hein? Fica aí para a gente pensar.